Caso de repercussão nacional impactante e que vamos abordar agora na CBN Curitiba, do médico acusado de estuprar uma paciente durante o parto no Rio de Janeiro. Situação que com certeza deixa as mulheres do nosso país, você mulher, horrorizada e ainda mais insegura. Por isso, nós vamos entender os procedimentos adotados aqui no Estado em procedimentos do tipo e os que poderiam ser adotados também para evitar situações como essa. Na linha com a gente, o médico Maurício Marcondes Ribas, ele que é conselheiro e corregedor geral do Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná. Maurício, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano.
Maurício, muitas mulheres têm receio de passar, até mesmo por uma endoscopia, em que geralmente ela precisa ser anestesiada, né? Fica desacordada, porque ela se sente insegura. A gente vê situações como essa no noticiário, né? As mulheres, principalmente, ficam apavoradas, ficam realmente com receio. Que segurança a mulher tem dentro de um ambiente hospitalar em uma situação como essa, em um procedimento, em uma cirurgia, em um exame, em que há necessidade de uma anestesia geral, por exemplo?
Tem que ser respeitado o direito da qualquer paciente que for submetida a um procedimento onde ela vai ser anestesiada ou sedada, ela tem o direito a um acompanhante, seja o esposo, o namorado, o familiar, enfim, alguém que ela possa eleger para que esteja com ela naquele momento. Isso, de certa maneira, dá uma segurança, claro, que é se ela conhecer previamente o serviço, né, a clínica, o hospital, puder fazer uma visita antes, ver como é que funciona determinado procedimento, quanto maior o número de informações, melhor e maior segurança para a paciente.
Pois é, mas aí mesmo assim, às vezes a mulher vai conhecer o hospital, mas imagina que naquele dia, né, vai ter, por exemplo, como o caso lá do Rio de Janeiro, um médico anestesista que vai cometer um crime como aquele crime que ele cometeu, né? E nesse sentido, quais são os direitos do paciente, no caso da paciente, de ter um acompanhante, até mesmo para um exame, como eu citei no início, de endoscopia? Ela tem esse direito? Pode ter alguém junto na sala, se assim ela se sentir mais segura?
Preferencialmente, ela deve ter o direito de ter o seu um acompanhante em qualquer procedimento que ela faça. Verdade é que nós estamos em plena pandemia ainda, né? O vírus está circulando, eu escutei aí na reportagem anterior, você mesmo pode estar notando que esse corregedor também foi vítima, eu estou me recuperando da Covid, por isso a voz tá um pouco alterada. Mas em termos de pandemia, nós temos que fazer, enquanto hospitais, enquanto clínicas, algumas restrições. Mas é obrigação da entidade hospitalar ou clínica dar segurança para o paciente. Então, se não for possível um familiar, devido à pandemia, por exemplo, é preciso que tenham outros profissionais, né, da própria clínica, do próprio hospital, que tenham a responsabilidade de ofertar segurança ao paciente.
Estamos conversando com o Dr. Maurício Marcondes Ribas, ele que é conselheiro e corregedor-geral do CRM Paraná, o Conselho Regional de Medicina aqui do nosso estado. Como o CRM recebe esse tipo de situação, esta denúncia, né, este caso de repercussão nacional lá no Rio de Janeiro, como impacta o Conselho e a moral também do profissional de medicina, com certeza muito abalada quando a gente vê em qualquer profissão, né, exemplos tão péssimos como esse que a gente viu lá no Rio de Janeiro.
Não tenha dúvida sobre isso, né? Imagine todas as pessoas, e principalmente as mulheres, que serão submetidas hoje a qualquer procedimento anestésico. Imagine a segurança dessas mulheres para fazer qualquer procedimento, seja uma cesariana ou qualquer outra cirurgia. Deve dar uma, com certeza, dar uma insegurança muito grande para essas pacientes. Como é que funciona o conselho? O conselho age sobre denúncias. Então, a determinado paciente, determinada pessoa vai lá e faz uma denúncia. Ou quando é uma notícia pública, um caso de repercussão nacional, né, tá em toda a mídia, é aberto um procedimento de ofício, é aberto uma sindicância, nomeado um conselheiro sindicante que rapidamente vai fazer uma análise desses dados e ver se essa denúncia, o médico, no caso denunciado, oferece risco à população. Se oferecer risco à população, como é o caso aparentemente, claro que é necessário o contraditório nessas situações, mas se esse médico a oferecer um risco à sociedade, qualquer que seja ele, existe um instrumento chamado interdição cautelar. Isso deve ser votado pelo pleno do Conselho Regional de Medicina, num quórum mínimo de 11, num quórum máximo de 21 conselheiros, e esse médico é interditado cautelarmente, ele não pode mais exercer a medicina num prazo mínimo de 6 meses e num prazo máximo de 1 ano que dura essa interdição cautelar, e automaticamente é gerado um processo ético-profissional, onde, repito, o direito à ampla defesa, e no final desse processo, ele vai ser julgado e vai ser ou absolvido ou condenado. Né? Se ele for condenado a 5 tipos de penalidade, se ele for apenado, e a penalidade mais extrema é a cassação de exercício profissional, que tem que ser ratificado, confirmado pelo Conselho Federal de Medicina, e uma vez o médico cassado, ele não poderá jamais exercer a medicina novamente, mesmo que ele vá fazer outro vestibular de medicina, esse indivíduo não poderá jamais trabalhar como médico outra vez.
É o processo que corre com relação a esse médico anestesista lá no estado do Rio de Janeiro, a tendência é que ele tenha o seu registro profissional cassado. Nós temos registros, Maurício, aqui no estado do Paraná, de situações semelhantes em que profissionais foram flagrados, enfim, afastados por condutas inadequadas como esta?
Sim, nós temos alguns casos de médicos atualmente em interdição cautelar, em processos correndo, claro que esses processos correm em sigilo absoluto, mas nós temos casos, sim, infelizmente, eu diria aí uma média de 1 a 2 casos de cassação do exercício profissional a cada ano no nosso estado.
Nos últimos tempos a gente teve algum registro, algum caso por aqui, Maurício?
Se eu não me engano, há cerca de 2 anos nós tivemos uma situação análoga, né? Não semelhante, mas parecida, que levou o médico a ter o seu diploma cassado.
De abuso sexual também?
São vários casos, né, nesses últimos anos, aí, pelo menos uma média de 2 por ano, de assuntos diversos, mas sem dúvida nenhuma, esse tipo de situação é uma das situações mais graves na medicina.
Estamos conversando com o Dr. Maurício Marcondes Ribas, conselheiro corregedor-geral do CRM aqui no estado do Paraná. Doutor, atitude nobre da equipe médica lá no Rio de Janeiro. As enfermeiras perceberam a atitude suspeita, perceberam que aquelas mulheres, né, as gestantes, elas ficavam muito tempo desacordadas, inclusive não tinham a chance de ouvir o choro dos seus filhos por conta da quantidade cavalar de anestésico aplicada por aquele médico, e aí decidiram trocar a sala, esconderam lá uma câmera e registraram. Não seria mais fácil se essas salas em todos os hospitais tivessem monitoramento por câmeras para que esse tipo de situação fosse inibida?
Aí é uma situação muito complexa, porque você pode interferir na autonomia do paciente e decidir se ele quer ser gravado ou não, né? Isso é sigilo médico. Eu posso estar numa sala cirúrgica e não querer que eu seja gravado, tenha imagens.
Mas se a mulher quiser ser gravada, ela tem esse direito.
Nesse sentido. Ela tem esse direito, pode solicitar, claro que é que daí tem que ver as condições de determinada clínica ou do hospital onde ela esteja para ver se tem recursos técnicos de fazer esse tipo de gravação. Tem algumas, eu diria para você que a maioria dos serviços hospitalares, né, nesse Brasil grande, aí de mais de 5 mil municípios, provavelmente a grande maioria não tem condições logísticas técnicas de fazer gravação em todos os procedimentos médicos executados.
Se ela quiser fazer uma gravação particular, por exemplo, o acompanhante gravar com o celular ou deixar uma câmera dela gravando, ela teria esse direito?
Como envolve várias pessoas, né, você teria que ter o consentimento das várias pessoas envolvidas no atendimento, né, seja o médico, ajudante, etc., conversar com a direção de cada hospital, cada clínica, onde estiver fazendo o procedimento, para ver como é que funcionaria uma logística nesse sentido.
Doutor Maurício, muito obrigado por atender a CBN. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado e sempre à disposição.